Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostolado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site saopioquinto.org.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, ao longo da semana teremos as missas nos horários habituais, às 6h25 da manhã e às 18h30, às 6h30 da tarde, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, missa às 6h25 da manhã e missa cantada do Sagrado Coração às 19h. Próximo sábado, missa nos horários habituais, 6h25 e 8h30, e no domingo também, missa nos horários habituais, 7h30 da manhã, missa rezada, 9h30, missa cantada, e às 17h, 5 da tarde, missa rezada, e às 18h30, o ofício do Rosário, como também teremos hoje. Caros católicos, nós começamos a fazer uma série de sermões sobre quem é o católico. Falamos do católico e a fé, do católico e a moral católica em geral e especificamente. Falamos do católico e a vida em sociedade, em família e na sociedade civil. Hoje encerramos essa breve série de sermões falando do católico e da vida de oração. O católico sabe que a oração é a elevação de alma a Deus. E que essa elevação de alma a Deus na oração tem quatro finalidades. A primeira finalidade é adorar a Deus, a chamada finalidade latrêutica. Lembremos-nos, adorar a Deus é reconhecer o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre nós especificamente, reconhecer esse domínio total de Deus sobre nós e nos submeter a Ele. O católico sabe que isso é adorar a Deus. O católico sabe que a oração tem também a finalidade de agradecer a Deus, a finalidade de ação de graças, a finalidade eucarística. O católico sabe efetivamente que recebeu tudo, absolutamente tudo de Deus, tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, e sabe que recebeu gratuitamente. Portanto, o católico sabe que está na obrigação de agradecer a Deus por todos os benefícios que Deus lhe deu. O católico sabe que além da finalidade latrêutica e eucarística, a oração é também para pedir perdão a Deus. É a finalidade propiciatória. O católico sabe que ao longo de sua vida, infelizmente, comete pecados, reconhece ser pecador com sinceridade e deve então pedir perdão a Deus, ofendido, é o primeiro ofendido a cada pecado. A glória de Deus é que é rebaixada, a glória extrínseca de Deus é que é rebaixada por cada pecado. O católico sabe então que para o bem da glória de Deus e para o bem da sua própria alma, deve rezar para pedir perdão a Deus. O católico sabe que a quarta e a última finalidade da oração é pedir as graças de que precisa para a sua salvação, para cumprir bem os seus deveres de Estado, e a finalidade impetratória. O católico sabe que Deus é bom e misericordioso, que pode então confiar em Deus, porque Ele quer nos ajudar com a sua bondade e Ele pode nos ajudar na sua onipotência. E o católico sabe que todos os bens naturais, sobrenaturais, os bens espirituais, os bens temporais, vêm de Deus. Portanto, o católico sabe que a oração tem essas quatro finalidades. Ele procura rezar cumprindo essas quatro finalidades: a adoração na finalidade latrêutica, a ação de graças na finalidade eucarística pedir perdão na finalidade propiciatória, pedir as graças de que precisa na finalidade impetratória. O católico sabe que a oração é absolutamente necessária para viver bem aqui na terra, para se salvar, para alcançar o céu. Ele sabe que para fazer o bem e evitar o pecado, não temos força por nós mesmos. Ele sabe então que precisamos da ajuda de Deus, da graça de Deus. E o católico sabe que o meio normal de obter essa ajuda de Deus, de obter as graças de Deus, é pela oração. Ele tem muito bem gravada em sua alma a frase de Santo Afonso que diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Podemos ainda colocar entre parênteses: quem reza bem. Podemos colocar esse bem: quem reza bem se salva, quem não reza ou quem não reza bem se condena. O católico sabe que os frutos dos sacramentos, que as graças abundantes dos sacramentos, para que possamos recebê-las, ele sabe que também isso depende da nossa vida de oração. Ele sabe que vamos receber tantas graças quanto é a nossa disposição para recebê-las, e que essa disposição para receber as graças vem, em primeiro lugar, da vida de oração. O católico sabe que sem a oração é impossível nos mantermos no bem, evitar o mal. Ele sabe que é impossível perseverar e, sobretudo, perseverar até o fim. Ele sabe que é impossível ter a perseverança final sem uma vida de oração bem estabelecida, sem uma vida de oração sólida. O católico sabe que as orações básicas são 5, que elas cabem nos dedos de uma mão. A oração da manhã, que consiste essencialmente em fazer um ato de fé, de esperança e de caridade, e de oferecer todas as nossas ações no dia, pedindo que elas sejam do agrado de Deus. Ele sabe também que dentro das orações básicas está a oração da noite, feita mais perto do fim do dia. Nem precisa ser logo antes de dormir, quando geralmente simplesmente dormimos, em vez de fazer a oração da noite. Ela pode ser antecipada o quanto for necessário ao longo do dia. Ele sabe que a oração da noite constitui essencialmente um ato de fé, de esperança e de caridade, e num breve exame de consciência do dia para pedir perdão, para fazer um ato de arrependimento, um ato de contrição. O católico sabe que entre essas 5 orações básicas está a recitação do Santo Terço, que Nossa Senhora tanto insistiu para que rezássemos diariamente, para que rezemos diariamente. Insistiu na sua aparição em Fátima, na sua aparição em Lourdes, na sua aparição a São Domingos de Gusmão, pelos prodígios que operou ao longo de toda a história da Igreja, pela recitação do Santo Terço, prodígio de conversão, por exemplo, em relação aos cátaros, prodígio de vitória contra os inimigos na guerra, por exemplo, contra os muçulmanos na Batalha de Lepanto. Portanto, o católico sabe que o Terço é uma oração básica e quase essencial para a sua salvação. Nossa Senhora não insistiria tanto se não fosse assim. O católico sabe que entre as orações básicas está também a leitura espiritual, que ele precisa nutrir a sua alma para que ela mantenha a força, para que ela não seque. É preciso então fazer a leitura espiritual, que não se resume a livros simplesmente de espiritualidade, mas também livros de história da Igreja, livros de vida dos santos, um bom catecismo mais aprofundado, uma boa leitura sobre a liturgia, sobre a doutrina da Igreja em geral. Essa leitura que sejam 10, 15 minutos por dia. E o católico sabe que entre essas orações básicas está também a meditação, que é parar e pensar nas verdades eternas ou em alguma virtude. considerar o bem dessa verdade, o bem dessa virtude, e ver como está a própria vida em relação a isso, procurando então corrigir-se, melhorar, agradecer a Deus o que já está bom, pedir a Deus o que precisa ser aperfeiçoado, agradecer a Deus, guardar um pequeno ramalhete espiritual, quer dizer, uma frase que lembre dessa meditação ao longo do dia, tomando uma resolução bem prática, concreta, simples, para exercer o que foi meditado ao longo do dia. Que sejam aqui também, caros católicos, para começar 10, 15 minutos, para chegar aos poucos a meia hora. O católico sabe que precisa rezar para se manter na fé. Que diante de todas as armadilhas do mundo, e sobretudo da pior armadilha, que é ele mesmo, ele sabe que precisa rezar para permanecer na fé. E ele sabe que a negação da fé, no mais das vezes, não é uma negação teórica de inteligência, mas uma negação prática por querer viver de outro modo. E para evitar isso é preciso rezar. Ele sabe, o católico sabe, que é preciso rezar para perseverar no bem a cada momento até o fim da vida, evitando o mal, fazendo o bem que deve ser feito a cada instante. Ele sabe que é preciso rezar. O católico sabe que para ter convicção profunda da religião, do bem da religião, de que ela é a nossa verdadeira felicidade, ele sabe que para ter essa convicção acerca da verdadeira religião, que é a católica, ele precisa rezar. Ele sabe também que precisa rezar para crescer nas virtudes, em todas elas, na paciência, na castidade, na temperança, na modéstia, na fé, na esperança, na caridade, enfim, ele sabe, na fortaleza, para vencer o respeito humano, por exemplo, ele sabe que precisa rezar para crescer em cada virtude. O católico sabe que para crescer no amor a Deus, que é o que mais interessa e o que puxa consigo todas as outras virtudes, ele sabe que para crescer no amor a Deus, cumprindo a vontade de Deus em tudo, ele precisa rezar. Ele sabe também que para amar os sofrimentos e aproveitá-los devidamente, ele precisa rezar. Ele sabe, o católico sabe, que precisa rezar para atribuir a Deus os bens e os sucessos que alcança nesse mundo, para atribuir a Deus os bens e os sucessos como a causa primeira que Deus é. Ele sabe que para manter a alma fixa em Deus, fazendo tudo por amor a Ele, ele precisa rezar. O católico sabe que para resistir ao mundo, para não ser desse mundo, para não ceder às diversões, músicas, filmes, danças mundanas, quase todos eles, infelizmente, atualmente, para não ceder à academia quando não há absoluta necessidade, para não ceder ao culto ao corpo, para não ceder aos mais variados erros do liberalismo ao comunismo, ele sabe que precisa rezar para resistir ao mundo, para resistir a si mesmo. E o católico sabe, meus caros, as várias armadilhas que existem contra a oração. Por exemplo, a armadilha da distração. O católico sabe que a distração pode vir e o que importa é não se deixar levar pela distração. Jamais o católico deve dizer: eu me distraio na oração, nem vou mais rezar, porque não adianta. Aí não vai ter solução alguma. É preciso perseverar na oração, apesar das distrações, procurando não ter distrações voluntárias, distrair-se porque quer se distrair. O católico sabe que outra armadilha é pensar que a sua oração não tem fruto. Muitas vezes o católico diz: padre, eu rezo, mas eu não vejo fruto. Muitas vezes a gente não vê fruto, o fruto vem pouco a pouco. Nós somos péssimos juízes de nós mesmos, do nosso progresso espiritual. É preciso continuar rezando para que tenhamos fruto a longo prazo, um pouco a pouco, a cada dia, quase imperceptível aos nossos olhos, um pouco cegos em relação a isso. Claro, podemos ver se temos rezado com fé, com esperança, com perseverança, com humildade, pedindo o que é bom para nós, efetivamente. E assim nós teremos fruto. Algum outro? O católico sabe também que outra armadilha é a desolação, a falta de gosto na oração. Ele sabe que rezar é, na verdade, árduo, muitas vezes, ou na maior parte das vezes. E por isso, ele não desiste, apesar da falta de gosto, ele sabe que está ali não procurando a si mesmo o seu bem, a sua satisfação, mas procurando agradar a Deus, procurando o seu bem espiritual, que não é um bem sensível. Portanto, o católico jamais desiste de rezar por falta de gosto, por desolação, por falta de consolações. O católico sabe que outra grande armadilha para que ele deixe de rezar são as provações, os sofrimentos, as dificuldades. Quando a vida não está fácil, e é comum que não esteja fácil, o católico faz o contrário do que deveria fazer, ele diminui as suas orações ou deixa de rezar. Porque muitas vezes a oração não agrada. Então é como outro sofrimento que se junta aos sofrimentos pelos quais ele está passando. E esse é um erro tremendo. Quando estamos nas provações, caros católicos, devemos rezar e devemos rezar ainda mais. Nosso consolo é espiritual, está no Sagrado Coração de Jesus, na bondade de Deus, e muitas vezes não vamos senti-lo. Outra armadilha que o católico conhece na vida de oração é a falta de tempo. Padre, eu gostaria de rezar, ou até gosto de rezar, mas não tenho tempo. Preciso encontrar esse tempo para fazer as orações básicas, pelo menos. E esse tempo existe na vida de cada um de nós. Tirar o tempo de outras coisas, sobretudo das coisas supérfluas que sempre fazemos ao longo do dia. Rezar é como comer. Ninguém diz, não tenho tempo para fazer pelo menos as 3 ou 2 refeições por dia. Nós temos que encontrar o tempo para fazer as nossas 5 orações básicas ao longo do nosso dia. Dizer que não temos tempo é, na maior parte das vezes, desorganização e preguiça. É a falta, é a armadilha da falta de tempo. Outra armadilha é o estado de pecado, sobretudo o pecado mortal. O católico sabe que não deve parar de rezar quando comete um pecado mortal, um pecado grave. Ao contrário, aqui também, mais uma vez, deve reforçar a sua oração. Porque para sair do estado de pecado, ele precisa da graça de Deus. Para ter a graça de Deus, precisa rezar. Finalmente, o desânimo, de uma maneira geral, que também já é uma coisa que nos dá fastio, que nos dá um certo peso. E naturalmente vamos deixar de lado a vida de oração que apresenta as suas dificuldades, que tem o aspecto de árduo, mas deve ser precisamente o contrário. Jamais vamos reencontrar o ânimo se não rezarmos. Portanto, o católico sabe que nada, absolutamente nada, é motivo para deixar de rezar. Não há nenhum motivo para deixar de rezar. Ele sabe que é preciso rezar, ele sabe que a oração é absolutamente necessária e que não há nenhum motivo para deixar de rezar. E finalmente, o católico sabe que deve ser homem ou mulher de oração, porque ele sabe que com a oração tudo conspira efetivamente para o bem da sua alma, para a sua salvação, e sabe que sem ela, sem a oração, ele caminha para a perdição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.